consigo ouvir nada. Não sei qual é a minha deixa.
Tá sem retorno.
Eu tô sem retorno. Eu só queria o Tim Maia. Cadê o retorno?
É a sua deixa. Vai, Cardinho.
É a sua deixa, Cardinho.
Tem três tempos, meu.
Tem três tempos. Eu prometi que agora cada edição desse programa eu vou fazer um gritinho diferente.
É um remix diferente.
É um remix diferente.
Que isso, meu? Achei meio assustador.
DJ.
Meu Deus. Por falar em três tempos, joguei FIFA 18.
E aí?
Por que foi três tempos? Porque eu parte um pênalti, né? Que coisa ridícula. É jogar pênalti nos joguinhos de videogame hoje em dia.
Por que eles mudaram agora? Porque
não, mas que é sempre de filho da puta. Que não é só mirar e chutar e a bola vai pro gol, sorte sua, o cara defende.
O jogo,
não,
o jogo...
Você manda a bola na lateral, velho.
O jogo...
Mano, é um jogo de videogame, vai se fuder.
Você escorregou e caiu sentado? Porque eu acho legal a animação nessa hora.
Não, não aconteceu. Até porque eu tava com um jogo, um time bom.
Ah, isso faz diferença.
Tava jogando com... Liverpool.
É, um time bom, mais ou menos. Mais ou menos.
Não vai falar de joguinho aqui, nós falando de joguinho. É. Abriu um programa falando
FIFA
de joguinho.
FIFA não é joguinho.
Vamos falar do nosso joguinho da sedução, Ti.
Não, esporte não é esporte.
Esse joguinho tá liberado.
Nosso joguinho da sedução, pois é. E o Tinder?
E o Tinder?
Não, eu sou aposentado. Sou muito bem comprometido.
Ainda.
Não tô fazendo esse tipo de comentário.
Eu também
são
não vou comentar.
Vocês. Eu me abster desses comentários.
Exatamente. Enfim, lá vamos nós para mais uma edição da série do programa Talk Show Podcast que você quiser sobre cultura pop e região. No judão.com.br. Como toda segunda-feira, às 19 horas, agora com o sol.
Graças a Deus.
Inclusive, quero declarar aberta a temporada de chinelas. Podem vir de chinelas.
Achei que era temporada de caça quem não gosta do horário de verão.
Não, isso aí é tudo pão no cu. Quem não gosta do horário de verão...
Não, eu tava falando, o mundo se divide, ou o Brasil se divide em pessoas que gostam do horário de verão e que tem que morrer, basicamente.
Nossa, que...
Que ignorância.
O que aconteceu com você? Você era tão zen, cara.
Eu sou, mas não mexe com o horário de verão.
Não,
como tentaram acabar com essa coisa importante da sociedade brasileira.
Enfim, ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, and no facebook.com/judão.com.br, and no central3.com.br. Eu sou o Bob, estou aqui com o Thiago Cadinho.
Oi.
Com a sua playlist que eu vi, é só o primeiro nome, eu me assustei. Eu queria saber qual que é a playlist dessa semana.
A playlist hoje são músicas brasileiras que, na verdade, são versões de músicas gringas.
Ou seja,
traduções. Não, todas.
Muitas,
mas não todas, né? É isso. Começamos com quem? Kiko Zambianchi.
Pior é eu saber a letra.
Você vai passar.
A última vez que eu ouvi foi no Top Model.
Você vai passar o programa inteiro, basicamente. Que tem um monte dessas músicas. Nossa, que a gente conhece, sabe de cabeça.
Tem aquela do Yahoo?
Opa, Yahoo tem três músicas do Yahoo aí.
Que eu nunca soube. Eu fiquei felizaço
com a música do Def Leppard.
Eu nunca soube que era.
Vida de amor.
Foi a única música do Def Leppard que eu sabia, conhecia. Mas grande momento. Du, você assistiu o Top Model?
Top Model, não. Não assisti Top Model.
Ele não era nascido.
Ele era.
Como é que se fala?
Assisti Celebridade.
Celebridade vai ser agora?
Vai ser reprisado.
Vai ser a novela do Vale a Pena Ver de Novo.
Só que totalmente editada. Vão tirar tudo que era legal. Que era as putarias, os palavrão, os petinhos, caricatica que aparecia.
Que
isso, Du? É lógico. Os pães da Juliana.
O que tá acontecendo, rapaz?
O quê?
Não,
você não é o Eduardo.
Estou reportando.
Eduardo, você voltou pro Tinder.
Não voltei.
Que isso, Du?
Rapaz.
Legal, era a novela do Juvenal Antena, porque tinha
isso,
um Antônio Fagundes na favela com uma bazuca.
Fantástico.
Isso aqui é legal.
Fantástico. Mano. Estou explodindo o Pereio.
Isso.
Explodindo o Pereio.
Grande momento. Aliás, saudades, carga pesada.
Saudades Pereio, porra.
Outro dia eu vi ele na rua, velho, parece um mendigo. Mas sem exagero. Sem exagero, cara.
Mas então ele tá passando bem, né? Porque se não, assim, se ele tivesse bonitão, eu achei.
Renan Martins Wolverson.
Olá.
Como vai, senhor?
Bem.
Não tivemos corrida essa semana.
Não, semana não, mas semana que vem tem.
Daniel Ricardo e Felipinho Massa, quem ganhou?
Eu vi. Na sacada?
Como é que funciona aquilo?
É só brincar de correr em casa? É isso.
Bem, mas aquilo é um carrinho elétrico?
É um carrinho elétrico.
E como é que acelera aquele carrinho?
Acelerando.
Uou!
Então é o seguinte, o senhor pode sair daqui. Você pode ficar aqui. Vai, puta que pariu. Jornalista Eduardo.
Olá, novamente.
Como foi a BGS?
Não fui.
Como o senhor não foi na BGS?
Não fui.
Por qual razão?
Porque achei qualquer coisa era melhor pra gastar o meu domingo livre.
Concordo.
Pois é.
Mas era sua obrigação.
Era minha obrigação. Eu falhei.
Falei aqui.
Eu falhei.
Estaremos representados.
Eu falhei. Falei.
Está falhando. Populares, inclusive, você tem que ver os comentários.
Peço perdão.
Ao vivo, os comentários que estou aguardando ansioso a cobertura
de pela cobertura da.
Quero encontrar o jornalista do ar.
Eu peço perdão a todos aqueles que ficaram decepcionados.
Quero jogar Nino no Kumi.
O quê?
Vamos jogar isso, não tem um japonês, não sei.
Ah, é. Você vê que eu sou tão especialista nessa área de games que eu estou muito, muito, muito bem formado.
E como sempre, ele, Leandro e a mim, que esteve no show do senhor Paulo McCartney.
Paulo McCartney?
Como foi o show? Aproveitando que estamos ouvindo
essa Confrades, boa tarde,
oi,
noite.
Confrades.
Oi. Ah. Exato, então. O show do Paul é aquela coisa, se você viu um, você viu todos.
Tá,
ele tem um modelo, né? Uhum. Mas como é bom o modelo de show, né?
Cara, eu tenho muita tristeza em não ter ido ainda.
Mas é muito bom.
Daqui 3 meses ele tá de volta.
É, daqui a pouco ele tá aí, tá tudo certo.
É, vai tocar ele mora
numa pensão, ele, os caras do Deep Purple e o Iron Maiden, eles moram todos na mesma pensão.
Assim. Faz tempo já, né?
Quando o Sting não...
Talvez 2 anos e muito.
Não, faz mais. Brasil.
Ouvi falar que quando o Sting não tá na Amazônia, ele passa um tempo lá também.
É, passa lá. Tanto
o Sting ainda vai na Amazônia? Ainda tem essa?
Acho que ele vive lá, né?
Eu vi um episódio...
Você já viu o Sting? Ele tá sempre bronzeado. Ele tem que pegar esse bronzeado em algum lugar.
Um negócio chama bronzeamento artificial.
Mas isso. Não tá laranja, ele tá vermelho.
Ô, Eduardo, o que tá acontecendo?
Sério, Eduardo,
aconteceu alguma coisa entre o programa que ele não veio, né?
Segunda-feira passada rolou um negócio. Mas enfim, eu não costumo voltar nos episódios passados, né? Não passou, a gente fala um assunto, a gente não, até comenta alguma coisa, não volta. Mas eu queria só retomar uma coisa aqui no último que a gente falou lá dos joguinhos, daquela... Não vou sobreviver com essas músicas.
Eu tô falando, essa playlist foi feita pro Borg.
E você tá perdendo
sim.
Crédito.
Um pouco sério.
E perdendo essa, crédito, aliás... no vídeo que eu tô vendo aqui. Grupo, nenhum de nós.
Essa aqui, aliás, é um hit do Judão Karaoke.
É verdade, é verdade.
Teremos uma segunda edição, por favor, Iago Jardim compareça desta vez.
Pra ele não ir, né?
Eu quero só fazer um último comentário sobre o episódio da semana passada, especialmente depois de alguns comentários do Facebook. Inclusive, o senhor Mark Zuckerberg libera a gente barrar os comentários do Facebook, né?
Tava na hora já, por favor, né?
Vamos falar a verdade, tem umas coisas muito legais lá, isso é inegável, às vezes tem. Mas normalmente, enfim, é tudo uma bosta, mas e tá. A gente falou daquilo tudo que falamos, você ouve lá, é o episódio 97, eu acho, dos joguinhos da como é que fala? O ambiente mais tóxico da cultura pop. Mas faltou falar uma coisa, que essa além de tudo, quem já falou, essa merda de currículo gamer não faz sentido nenhum, porque estamos falando de jornalismo. Você estuda pra escrever, você aprende a escrever, você aprende a analisar, teoricamente. É óbvio que jogar é importante quando você vai falar de joguinho, ver filme é importante falar de filme, quadrinhos, livros, etc. Mas jornalismo não é essa coisinha, tipo, eu vou falar, eu quero saber se você tá falando. Não vai dar credibilidade, em resumo, não vai dar credibilidade nenhuma o fato de você ter jogado um ou mais joguinhos na hora.
Você pode ter jogado todos os jogos e não entender nada sobre
ser um boy, exatamente. Exatamente.
Você ser um especialista em games não necessariamente faz você um bom jornalista de games.
Exatamente. Não é você que vai saber escrever. Muitas vezes você vai falar...
Ou quer analisar.
Você joga todos os jogos do mundo. E aí, gostou do jogo? Gostei. Fala aí. Putz, é legal pra caralho. Você não consegue desenvolver. Então,
articular, pois é.
Ou saber o que analisar também, né?
Sim, sim. Enfim, você que é dessas aí, de ai, pra ver se tem credibilidade, não sei o que, currículo gamer, vai tomar no meio do seu cu. Dito isso...
Já tava bem claro, inclusive.
Dito isso, hoje eu tô me alongando aqui.
Percebi.
Hoje eu tô assumindo o microfone.
O opening tá longo aqui.
Como alguns senhores devem saber, na semana passada, a nossa querida Dona Vilma, você foi, morreu, a Dona Vilminha, uma grande filha, um ouvinte fiel desse programa, foi para o outro lado, digamos assim. Mas eu queria... Quer falar duas coisas sobre essa história de morte, né? Que é uma treta, a gente não sabe lidar direito com isso muitas vezes. Mas eu queria comentar que muita gente fala, quando é próximo de você, você não fala que a pessoa morreu, só que a pessoa faleceu. Por quê? É a mesma coisa. Não alivia em nada. não muda o fato, ela não morreu menos. Ela não tá um pouco mais viva. Ela morreu, tudo bem, eu entendo.
Não, tem, eu tenho meninos, tipo, foi pro andar de cima, foi pro outro lado.
É, você não sabe. Eu sei que morreu uma parada pesada. Eu mesmo falei, minha mãe morreu. É, você fala, você dá uma alívio. Quando você faleceu, tudo bem, é um sinônimo ainda, é. Mas, né? Pode falar, não tem problema.
Eu acho mais pesado quando eu uso a palavra morto.
Oi?
Morto aos 32 anos, sabe essas coisas assim? É. Morto aos 33, Jesus, é pesado.
Morto aos 33, Jesus?
É que eu nunca pensei
Jesus não morreu, Jesus continua vivo em cada um.
Está no meio de nós.
Exatamente. Mas enfim, tem uma outra coisa que aí eu entendo menos, de verdade, e me desculpa se vocês são desses, mas é a galera dos meus sentimentos.
Eu também concordo.
Eu postei lá uma foto com a véia, tinha nem 3 horas que ela tinha morrido. Aí começou, meus sentimentos. Amigo, que porra de sentimentos são esses, cara? O que você quer dizer com isso? Meus, que é meus sentimentos? O que são seus sentimentos?
É, só mais posso te falar vida real? Vida real.
Por favor, diga vida
real. Aqueles, minha irmã faleceu quando eu tinha... No dia seguinte do meu aniversário de 6 anos. Tá, eu era uma criança, meus pais estavam com problemas de contar pra mim o que tinha acontecido, sim, eu era enxerido. Enfim, uma história longa, mas resumindo. Cheguei
assunto
lá.
Muito leve nesse problema.
É, então.
Hoje tá bem leve.
Meu pai nunca contou, meu pai nunca teve coragem de contar, mas eu percebi. E aí tô lá, do lado de fora do velório, não sei o que. Começam a chegar os parentes. Meus pêsames. Meus pêsames. Eu era uma criança de 6 anos.
É, só porque eu falei, o cara mandou meus sentimentos, Bob. Eu acho que ele não sabia que eu ia falar. Ele mandou meus sentimentos aqui
beijo,
no nosso
beijo.
Ao vivo. No
mas
Facebook.
Imagina, mandar um sentimento de uma criança de 6 anos que não sabe nem o que tá acontecendo direito.
Eu sei que
é lugar comum, eu não sei o que falar.
As pessoas não têm o que falar. Eu sei que você não tem o que
não
falar.
Não sei o que falar.
Mas manda um S2, ou fala.
Um abraço. Junto, um abraço de verdade.
Você tá ao vivo na pessoa, você vai abraçar, não precisa falar nada. Você não precisa abraçar e falar meus sentimentos, viu? Porque eu também não sei o que... Eu falo obrigado, eu não sei o que eu falava.
Não, meus sentimentos...
Eu ficar quieto, não vim abraçar, meus sentimentos...
E sentimentos pode ser... Pode ser negativo, pode ser sentimento...
Não, os meus, de volta.
Pode ser sentimento de ódio, né? Meus sentimentos de ódio pra você.
Exatamente. Novamente, eu sei que a pessoa tá assim, ela tá falando alguma coisa, que ela quer, etc, né? Mas existem outras maneiras um pouco mais interessantes. Interessantes não, mas... Não tô reclamando, veja bem, não é isso. É só que eu não entendo essa coisa. Fala, sei lá, eu, sei lá, tamo junto, qualquer coisa, tamo aí, grita. Porque nessa hora que é legal saber que as pessoas se importam com você. Tipo, especialmente quando foi o meu pai, que foi um negócio aí mais um pouquinho mais punk. É, foi legal saber isso. Ninguém falou os sentimentos naquela, mas na minha volta todo mundo falou os sentimentos. Então fica aí a dica, fale outra coisa, não ser seus sentimentos. Certo?
Certo. Profundo isso.
Cara, que maravilhoso. Eu gritei tanto essa música, eu cantei em português lá no Rock in Rio quando.
É claro.
Mas é óbvio, né?
Evidentemente.
Mas vamos então, frente? Vamos então começar frente. De verdade esse probleminha?
Vamos.
Porque hoje temos dois convidados. Thaís Aulks, ou. Como é que fala?
Aulks.
Aulks mesmo.
Aulks mesmo.
Ou seria em francês?
Seria francês.
Por que você não fala ou?
Algumas pessoas me chamam de Thaís ou. Pode chamar também,
Thaís,
não tem problema.
Thaís ou, como que seria seu nome em francês, Eduardo?
Eu não sei, mas eu tô especializado em falar Marion Cotillard.
É verdade, a gente treina francês no trabalho.
É uma piada interna que a gente tem.
Qual é o nome daquele outro ator?
É o Vincent Cassel.
Eu fui entrevistar ele, mas...
Você percebe que...
Vincent.
Ô, louco. Não, Vincent.
Vincent.
É que nem quando você vai pra praia. Você vai pra um lugar chique, você fala, vou pra San Vincent.
Não, eu vou pra San Vicente.
No caso, não vou, né?
No caso, não vou.
A melhor definição é essa.
Aliás, foi o vereador de São Vicente hoje, né? Que deu duas palavras de incentivo pro time da cidade.
Muito bom.
Parabéns.
Vereador então é de São Vicente, no caso Santos, não, né, não tem nada a ver uma
a
coisa
Thaís
com a outra.
Alves, talvez vocês conheçam como a chefe da porra toda no Doctor Who Brasil, mas que também traduz os gibis Star Wars por aqui, é isso?
Exatamente.
Esses da Marvel que estão saindo agora?
É, a Panini tá lançando aqui, é da Marvel, lógico.
E aí te chamou pra traduzir os negocinhos.
Isso.
E André Gordillo, de volta. Tá silencioso, você não se meteu em nenhum assunto.
Pô, você não para de falar e de temas malucos.
Mas a gente acostumou já.
Entendeu, cara? Não posso fazer.
André Gordillo, que escreve e participa de eventos literários, que é o que o senhor veio fazer aqui em São Paulo esta vez.
É, eu fui no 8º encontro de RPG e anime de Tapetinga. Tapetininga. E Tapetininga, foi mal, grande cidade.
Grande momento.
E fui lá palestrar sobre os... 40 anos de Star Wars, 50 anos de Star Trek e ainda mestrar uma aventura de RPG baseada no meu livro Os Portões do Inferno.
Olha aí.
D&D Quinta Edição.
Olha aí.
Né?
Ele faz mais que o senhor.
Faz, é verdade.
O senhor não mestra.
Pô. Olha a minha cara de quem tá preocupado.
Eu estou preocupado, porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu tô no diner ainda lá.
Eu faço muito pelo meu cachê, sabe? Eu disse, né?
Olha aí.
Tem que fazer valer.
Queria dizer que ele ganha cachê por mestrar as coisas. Eu tô aqui esperando o meu até hoje.
Eu achei que você fosse nosso amigo, Cadinho. Eu esqueci que não é.
É, às vezes acontece. Fala,
vamos pro
Nossa, cheio de burn.
Amigos, sabe? Não fico criticando as fotos dos filhos dos amigos.
Rapaz!
Tudo bem. André Gordilho também tem seu próprio podcast, Zona Neutra.
Isso, Zona Neutra, que eu convido amigos que são conhecidos dessas figuras que estão aqui, Rodrigo Salem, né, o Roberto Sadovski, o Felipe Vinha, Cássio Medawar, a quadrilha de sempre.
Muito bem. E que também traduz
os livros de Star Wars pela Aleph. Então tem uma colega de Blasters.
Olha aqui, eu quero fazer uma pergunta. Aproveitar que estão vocês dois aqui.
Quero. Quem é o Supremo Líder Snoke? Alguém sabe?
Eu acho que você vai fazer a mesma pergunta que eu.
Eu tenho
é um cotonete que ganha vida.
Antes de mais nada. Você que está acompanhando a gente no facebook.com.br ou no central3.com.br, mande perguntas sobre o trabalho dele, sobre tradução, sobre Star Wars, sei lá o que for. Mas eu vou começar com a pergunta, porque esta é a razão, inclusive, de eu aceitar. De eles estão aqui por causa disso. Só por isso, não está outra razão. Inclusive, depois da pergunta a gente acaba o problema.
Eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta. Segue em frente.
Quem foi o filho da puta, o desgraçado, que inventou que Jedi não tem plural?
Pois é, eu absolutamente abomino a ausência de plural em Jedi. Eu acho de uma cafonice infinita. Tá? Eu falo, como sempre falei, entre amigos, os Jedi, entendeu?
Eu também falo entre amigos, não dá.
Porque são os monges tibetanos, os xiitas, sabe? Não é os xiita, os monge, os Shaolin, sabe? Não, é os Jedi, gente. É uma cafonice tamanha, mas é uma imposição.
Você sabe que desde da casa, Disney. Tento, né? Eu me forço pra falar os Jedi, sabe? Não consigo. Não vai, sabe?
Não, mas é assim...
É complicado.
Até mestrando RPG, né? RPG de Star Wars, é sempre aí, quem tá bem? Temos dois Jedi na party e tudo mais e tal. Gente...
É o natural.
Falta de sinal. Sith também é. Não tem plural?
Não, Siths. É, mas não sai, né? Não sai.
Não, tudo bem, né? Mas ainda assim, eu tava tentando ver se encontrava alguma lógica, né? Jedi e Sith, os dois pelo menos.
Sith também não bota no plural também.
É, mas eu acho cafona.
Caralho,
tá bom. Quem foi que inventou? Você sabe, Thaís? Quem falou? Não tem.
Não sei. Você sabe?
Não. É norma lá de fora, pegou, né?
Mas é uma norma mesmo?
É norma.
É, em espanhol é a mesma coisa, né?
É, parece que... Não sei, tá? Posso estar errada, mas... se a palavra não tem tradução em português, então você não pode flexionar o plural. Foi o que eu ouvi.
Mas ok. Mas dá um nome próprio, não é?
É uma ordem.
Sim,
né?
Mas é uma palavra que não tem tradução. Tipo, a gente não chama eles de, sei lá, Jedi com A, sei
com
lá.
Aí, né? Não foi aportuguesado.
Não foi aportuguesado. Então você não pode flexionar porque não é uma palavra em português.
Se fosse a ordem
então,
de...
Então eu vou falar os Jedis.
Se fosse em inglês,
é português.
Em inglês também não é flexionado.
Jedis, por exemplo.
Jedis.
Os Jedi. A gente falava os X-Men.
Vocês X-Men, não lembram X-Men. De ter ouvido uma chamada na época... Priscas Eras, quando passava na...
Priscas Eras.
Priscas Eras.
Essa é uma palavra de Priscas Eras, né?
Na era de Dantanho, com apóstrofe, quando passava na Globo, alguma coisa assim e tal, que alguém chamou, e depois, na tela quente, o retorno de Jed.
Jed.
Eu lembro disso no Jornal Nacional,
grande
exibição,
Jedi.
O retorno de Jed.
Eu acho que podia fazer logo, se é pra manter o Jedi como plural, faz logo a ordem de Jedos. Aí fica que nem Cactus e Cacti. Jedos, Jedi.
Campos, Campi.
Olha aí.
Aí, ó. Olha só, ordem de Jedos.
Jedos. Ah, Kathleen Kennedy, que eu sei que escuta esse,
Rogério.
Esse podcast.
Contra
Kathleen Kennedy, que escuta esse.
Kathleen Kennedy, escuta esse.
Eu acho que, por exemplo, quando você tem também aquela seita, os Sikh, né? Eu acho que os jornais colocam os Sikh.
Isso é mesmo.
Né? Então, se a gente tem, por exemplo, xiita já é uma palavra. É uma.
Eles são
de assassinos, né? Não?
É
não, acho que os Sikhs são uma parte do povo indiano, não é?
Isso, exatamente. É.
Ah, tá, entendi.
Então os Sikhs. Então, acho que
tem a ver também. Eu vejo dois Oscars, dois Oscars. É, existe um debate em relação a isso.
Oscarês é horroroso. Dois hambúrgueres. Hambúrgueres. Lembra que tinha essa promoção? Você ganhava?
Se você cantasse,
eu ganhava. Eu nunca tive coragem.
Essa coisa fácil, queijo molho, pessoal, sai pela pente de um pouco de leite.
Tinha muita vergonha de fazer.
Eu gosto da versão zoeira dessa, que é dois hambúrgueres de sapo, queijo milho, espacial, cebola e pisse num pão com bingolim. Nossa. Olha só.
Sério, Eduardo, é sério, velho.
O que aconteceu com ele, velho? O que aconteceu?
Vocês ouviram o micro silêncio de 2 segundos?
Meu Deus!
Das pessoas
em que uma estrela, morreu, né? De vergonha.
Nossa, um panda!
Um panda, 2 unicórnios, 3 golfinhos, cara.
Todos juntos ainda, assim.
Então, morreram porgues.
Porgues, é verdade.
Porgues. Porgues ou Borg?
Inclusive, eu odiei os porgues.
Que morram todos, sim, por favor.
Não.
Consegui fazer minha imitação do porgue ao vivo.
E walks all over again.
Completamente inúteis, teórico.
Eu acho que vai ter utilidade.
Não, será que eles são os anuladores da força, que nem os Isalamiri do Timothy Zahn?
Seria muito legal.
Pam, pam.
Eu ia adorar se fosse isso.
Aí eu já não sei do que estamos falando.
Esses nerds que são só nerd porque, enfim, é grife, né?
Não.
Não, você perguntar pra ele.
Pergunta o meu currículo, né?
Se você entrar no judão.com.br neste exato momento, você vai ver qual é o trecho da mitologia de Star Wars que o Borbs gosta.
Sim.
Pô, não vou
Star
fazer...
Wars Rebels.
Maravilhoso, maravilhoso.
Eu gosto dos Rebels.
Só gosto porque tem exatamente o Grão Almirante Tron, que a gente sempre chamou de Grão Almirante Trolha, que é o que ele gosta de colocar na rebelião, né? E a. Um apelido que eu sempre dei pra ele na mesa de RPG e como fã, entrou na minha tradução de Trono, livro novo do Timothy Zahn, que eu sempre o chamei de o Azulão.
É o Azulão.
E ele, em algum momento lá, ele é pejorativamente chamado de the Blue One por alguém lá no que não gosta dele, lá no Império.
Legal.
Eu coloquei Azulão e aí eu puxei um comentário lá pra editora. Olha... Isso aqui sempre foi o apelido dele, né? Que eu sempre usei. E como o cara tá sendo pejorativo, não coloca o azul. Eu coloquei o azulão e tudo mais. Aí,
se aparecer no quadrinho, eu já vou usar também.
Puxa, aí é canônico. Falei canônico, meu apelido.
Tá estabelecido.
É o azulão.
Já tô aproveitar e trazer uma pergunta do Eduardo Moreira. Tá lá no nosso Facebook.
Eduardo Moreira.
Belo nome.
Só belo nome.
Eduardo Moreira. Deixa seu primo.
Não, é nome de candidato para o governador.
Apesar que eu descobri semana passada que o Eduardo teve um nome muito mais bonito, quase.
Que era?
Renan.
Ah, Renan, sério, vocês dois estão pedindo embora. Tá
fora,
sério,
velho, socorro.
Mas é verdade.
Enfim, vamos continuar aqui.
O Matsumoto tá esperando ali, qualquer coisa ele substitui, né? Suplente, segundo tempo, Soder.
Vamos lá. Por que não mudaram o nome de Jakku para Jakan, como fizeram com o Dooku? E o que acharam da troca do nome do Conde aqui para o Brasil na época do filme?
Nossa, quando o filme passou aqui, eu nem tava envolvida nisso. Tipo, já veio pronto pra mim. Então, pra mim... foi bom ter mudado, eu acho, né?
Bem, vamos lá.
Na verdade, a gente encontra um monte de nome assim, né? Não é só o do Canal.
Tem o Panaka, né? O Capitão Panaka.
Um monte.
Panaka é muito pouco.
O Capitão Panaka...
Aliás, de antes de iniciar uma campanha, usar mais a palavra Panaka.
Então, a lenda é que tinha um funcionário brasileiro na Lucasfilm...
Só podia.
Que estava com o salário atrasado pro Jorge Lucas, na época do prólogo, e ele colocava esses nomes, entendeu?
Só pode ser.
Mas pra tomar Jakku é bacana, né?
Não, mas eu tenho que dizer uma coisa. Jakku é uma piada menos pronta do que Dooku.
Exatamente. Aí é muito óbvio.
Dooku. Não, Jakku é mais piada pronta porque a Jakku já existe, sabe?
Jakku. Vudu é pra Jakku. Já diria o Pica-Pau.
Exatamente. Os nomes de Star Wars são peculiares e não soam bem na maioria das línguas, tirando o inglês, que acha tudo aquilo exótico, né? Uma conjunção qualquer de sílabas, né? É um saquinho, eu acho que é um saquinho, né?
Só pode.
Saiu em baralha, né? Um algoritmo.
Aliás, por falar nisso, só um comentário rapidamente sobre FIFA 18. Os times brasileiros não têm nenhum nome. Não são os jogadores reais oficiais. Não tem os nomes dos jogadores.
Reais oficiais.
Eles não tomam vergonha, né?
Eu não sei se é aleatório, mas um Atlético Paranaense, O cara se chama Nascimentardo. Nascimentardo, velho. Foi isso. Pegou na sacolinha de sílabas e deu. Foi por isso que eu lembrei.
Você identificou qual jogador ele representa?
Eu faço uma ideia.
Ô, Gordinho, mas essa coisa do azulão aí, por exemplo. Uhum. O quanto de liberdade que vocês têm ou o quanto que esse lance é engessado? Tipo, vem, sei lá, um manual de 500 páginas, tem que seguir isso e tal ou não? Meu, segue a vida.
Bem, vamos lá. Na Aleph, a gente mantém um glossário em doc compartilhado, que é a maioria das sugestões de coisas que já apareceram em outros livros. Então você consulta que turbo elevador, turbo lift é turbo elevador, tudo mais, e toda vez que você encontra...
Caça-tai, eu fiquei muito...
Mas toda vez que você encontra um novo termo, você coloca, já entra e já faz uma sugestão, uma chamadinha, porque se ele for uma recorrência num próximo livro, já está lá. E ao mesmo tempo você já trabalha, mas não é nada oficial, porque o problema de Star Wars no Brasil é que são várias casas lançando.
É, isso é verdade.
E aí,
eu não tenho acesso ao que ele tem, ele não tem acesso ao que eu tenho.
E também tem outros universos dos livros.
Parece a mesma coisa e a gente não sabe. Né?
Isso, quem perde é o leitor.
Não tem um guia, não tem um
quem
guia.
Quem define então as traduções?
O tradutor.
O tradutor e o editor no final, que, por exemplo, insistem, a Aleph sempre existe, apesar de ser minha casa querida, mas é um ranço de outras gestões na Aleph, o diabo do arma de raios para blaster, entendeu?
Ah, não, lá a gente mantém blaster.
Eu sei, é de um ótimo gosto.
Valeu, Levi Trindade.
É bom pro balão do gibi também, porque aí no livro dane-se, né? Arma de raios, fuzil de raios, que é quando é o blaster rifle, vira fuzil de raios. Atenção, gente. Rifle não é rifle, tá? Rifle é fuzil em português, muito obrigado. Então, esse tipo de coisa. Mas, no balão...
Eu também sugiro, assim, se bem um termo totalmente novo que não tem nenhum lugar, é sugestão, e o editor dá o ok e sai assim, não tem muito...
E por que você não fala com Jedis?
Não, porque isso aí já
voltamos.
Eu, por exemplo, sempre rebelde que sou, né? Não sou contra a ditadura do politicamente correto. O meu dark side é lado negro no texto inteiro. Até que quando eu vou entregar, eu mando trocar, substituir para lado sombrio.
Ctrl F.
Exatamente. Mas até o final do meu texto é lado negro. Aí depois eu mando substituir. É um pequeno ato de rebeldia. Eu tenho um pequeno trabalho, mando só o Word, reler tudo, trocar e aí ir sanitizado, entendeu? Dentro do politicamente correto cotista.
É, sim, lado sombrio, dark side.
Então por que que tem...
Então, essa é uma cagação de regra que veio de algum lugar.
Veio do Guilherme Briggs, que foi o que traduziu e sugeriu para a dublagem...
Eu gostaria de ter tirado uma foto da cara do Borges.
Não estou condenando ou criticando, apenas estou como jornalista informando. Certo. Quem fez a tradução para Lado Sombrio foi o Guilherme Briggs na redublagem.
Que será que o Márcio fez?
Aí eu acho que não. Aí eu não jogo essa na culpa dele. Acho que realmente vai pela regra infeliz do português.
Só aproveitando, você viu que em Star Trek Discovery tem uma dessa de...
O
Black Alert.
É o Alerta Escuro.
Alerta Escuro.
Não reparei.
É totalmente errado, sabe?
Não faz sentido.
Todos os alertas em Star Trek são cores, não são tons.
Sim.
Então é alerta vermelho, alerta amarelo, alerta preto. Sabe?
E qual é o problema desse alerta preto?
Escuro é tom. Azul escuro, azul claro. Pode ser qualquer coisa escura. Alerta sombrio também era veio os góticos aí. Né?
Então.
Mas tá, aí o Briggs foi lá e falou sombrio. E aí quem falou? Na época era Fox.
E na Fox?
Na Fox. Em algum momento falaram, é isso aí, vai ficar sendo isso aí.
É, querendo ou não, a gente é meio que condicionado a usar o que já foi feito no cinema. Porque o cinema é a mídia principal, né?
Isso.
Então a gente meio que usa dali. Mas, por exemplo, você pode ver que talvez, nunca reparei, mas talvez dublagem e legenda talvez seja diferente em algum momento.
Não batem em nada. Porque, por exemplo,
bate mesmo.
Quando eu recebi pra reverificar a tradução daquele livrinho fofo do Darth Vader e sua princesinha e tudo mais, porque tinha muita repetição de diálogos do filme. Aí não fui eu que traduzi, mas a Aleph pediu, dá uma revisada porque cita muita coisa. Eu tinha lembrança da legenda dos anos 80, que foi aquela que eu decorei até a exaustão. Aí eu fui colocar o Blu-ray. Era outra tudo tradução diferente. Na legenda. E aí eu coloquei a dublagem para meu...
Desencargo
de consciência. E eu ouvi que ainda era outra coisa a ser dita. Gente, então tem teoricamente...
Eu levo a dublagem em conta. Tem umas cenas nos quadrinhos que são cenas do filme, né?
Uhum.
E aí eu peguei da dublagem.
É porque é mais completa, pelo menos. Porque sai o diálogo inteiro.
É, o diálogo igualzinho da dublagem eu usei.
Assim. Entendi. É, eu... A minha memória é afetiva das legendas iniciais dos anos 80.
Você vê que cada um usa uma coisa aqui já, né? Não então, tem padrão.
O padrão é o inglês, né? O sorte é o americano que, enfim, tá no seu idioma, não vai ter outras versões.
É.
Ruim pro consumidor brasileiro é porque é a Panini que lança uma coisa, é a Aleph que lança outra. É o universo das letras. A Abril também já lançou.
Tem de tudo.
Então, né? Tem de tudo. Então, pobre leitor de Star Wars.
É, no caso, o certo seria a Disney ter um
padrão, que padrão. Teoricamente é o site. O site oficial de Star Wars não tem todos os termos.
Não, mas por exemplo, que vai aparecer no quadrinho que nunca vai estar no site.
Lá é arma blaster e ainda assim a pistola blaster. No site oficial starwars.com/ptbr tá como a pistola blaster. Uhum. Caso você veja, tecnologias de Star Wars.
É.
Mas a Aleph insiste em arma de raio. Porque diz que o leitor dele pode ser uma pessoa de baixa poder aquisitivo ou baixo nível cultural.
É, a partir do princípio que...
E aí não vai entender o que, é blaster.
Tudo. É.
E aí tem que entender tudo.
É.
Aí, por exemplo, tem duas coisas malucas. É, algumas padronizações. Naves da Rebelião, por conta da Millennium Falcon, não são traduzidas, não viram todas as outras Falcão Milenar ou tal coisa e tal. Mas os Star Destroyers ganham o nome traduzido. Então o Avenger é Vingador.
Destroyer Estelar.
O Destroyer Estelar. E o nome é o... Sabe, por exemplo, um deles era um escaramuça, sabe? Tipo, era Skirmish.
Escaramuça.
Aí tem que trocar, tem que colocar em português, né? Então tem que colocar em português. Então naves do Império são em português, naves da Rebelião... Home One é o Home One e não lá.
É porque eles são rebeldes, então.
São rebeldes, então eles continuam em inglês.
Isso é rebelde.
Pobre leitor nessa salada toda.
Por falar no...
Calma, que eu tenho... Que eu escrevi um...
Uma pauta, um roteiro?
Eu também. Não, mas isso foi em 2015.
O seu roteiro? Tá meio defasado.
Sobre esse negócio de lado sombrio e negro. Que começou na televisão, o episódio 3, A Vingança dos Sith... Saiu o lado negro da força. Na legenda, na televisão foi. No Star Wars Battlefront.
Uhum.
É negro também.
É, escorregaram um lado negro no Battlefront, né?
Mas no começo, quando você tá só tirando ali, vinha pra lá, enfim. E aí eu escrevi isso, mas eu não sei se você já tava envolvida nessa época. Na Panini também tava lado negro no começo.
Ai, meu Deus, agora eu não vou lembrar, gente.
Isso em 2015, pode não ser.
Não, eu comecei, eu tô desde o começo, tô lá. Então, assim...
Vou ler o parágrafo, que tá escrito. Se você ler os gibis Star Wars que estão sendo lançados pela Panini no Brasil, verá que se trata do lado negro. Aliás, se você for no site oficial em português, aí no site oficial do Star Wars. Darth Vader foi seduzido pelo lado sombrio, enquanto Kylo Ren é um guerreiro do lado negro poderoso da força.
É o samba do Jedi dois Jedi Darth, é louco, né?
Dois Jedi.
Eu vou abrir o site oficial do StarWars.com para ver se mantém. Vai, Cadinho!
Falando do leitor, o quanto que vocês, no dia a dia... Pronto, vocês estão aqui e tal, o que a gente está falando, vocês são tradutores, blá, 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 blá. Mas o quanto no dia a dia esse cara... Tem a consciência de que vocês, pessoas físicas, são tradutores e vão atrás de vocês?
Ah, eu recebo muito na fanpage, sei lá, por conta de ser muito exibido na internet e aí, né, fanpage e tudo mais, as pessoas sempre me perguntam, eles acham que eu trabalho na Aleph. A primeira coisa que eles perguntam é o lançamento. Quando é o lançamento? Eu digo, gente, já entreguei há 3 meses, eu tenho uma data, mas não sou eu que posso dizer isso.
Uhum.
Desculpe. Eu sei até quando sai, mas enquanto o marketing da Aleph não se pronunciar, eu não posso dizer. Depois eles mudam alguma coisa e eu não tenho... Não é o meu dever fazer isso. Obrigado, valeu, esteja à disposição. Aí alguns me perguntam, é você que vai fazer tal livro? Aí eu pergunto, já posso dizer que sou eu? Já. Aí eu sou eu e tal, pronto. É isso, meu, é o máximo de coisa. Nunca me acusaram de termos ou coisa.
É, eu até ia, eu dou aquele... a pergunta subsequente era justamente essa. Porque esses caras esse... não vão pentelhar vocês.
Porque quem me conhece sabe que eu dou sempre esses disclaimers em qualquer lugar. Olha, pra mim é lado negro e é blaster, tá? Mas por obrigação, apesar do meu nome estar lá, sai sombrio e arma de raios.
No meu caso, por ser quadrinhos, não temos muitos leitores assim, eu acho. Ou ninguém repara que meu nome tá lá, então pouquíssimas pessoas vêm. Chegam em mim e... Ah, você que traduz quadrinhos de Star Wars? Sou eu. Mas é raríssimo, assim. Não vem ninguém atrás de mim. Então, por conta disso, nunca tive muito problema com fã enchendo o saco sobre alguma tradução.
Agora, a Thaís entrou no lance dos termos novos e como é que a gente faz? Na hora você vê, na hora tem que baixar um santo e você resolver na tradução... Mas uma das coisas mais curiosas foi que quando eu fiz aquela turnê com o Timothy Zahn, eu estava traduzindo...
Maravilhoso, né? Que pessoa maravilhosa.
Não, e ele estava ao meu lado escrevendo um livro, StarCraft, que ele estava fazendo, estava no avião aqui do lado. Eu estava viajando com ele e eu estava traduzindo Scoundrels, o livro dele.
Legal.
Então, ao lado, no notebook ao lado, eu estava com o livro dele aberto traduzindo. E por acaso ele inventa três aparelhos, que aí eu tive que bolar o nome, não existiam nada no background de Star Wars. E aí eu, por assemelhação do que ele faria, sabe, vamos dizer, neutralizador, não é no neutralizador, mas a função do aparelho era neutralizar, eu batizei de neutralizador. Mas um A, a função era meio dúbia. Aí eu perguntei pra ele. Porque eu tava com acesso ao autor. Cara, esse aparelho, ele faz isso e é isso, e ele depois na história faz aquilo, né? É isso aí. Aí, em inglês, se não fosse esse termo maluco, ele não seria tal coisa? É uma boa saída, obrigado. Então aí eu fiz a tradução literal daquilo em inglês que eu sugeri pra ele, não o termo Star Wars-y, né? O termo mais em pé no chão em inglês, e aí virou o português. Mas foi um caso raro. É um caso raro de acesso ao cara. Se não, é no
Mas você tem acesso a ele hoje?
Tem, manda e-mail. Tá. Manda e-mail naquele e-mail secreto que não é o oficial.
Sim.
Tanto é que, por exemplo, no livro do Zan, no livro que ele entregou do Tron, como a gente recebeu um early print ou early qualquer coisa, vinham duas frases faltando no início do parágrafo, que não fazia sentido ao comer ou alguma coisa assim. E aí, o editor não respondia, fomos direto ao Zan. Pra ele olhar no coisa dele, aí daqui a pouco veio aquele copy-paste do que faltava no início do parágrafo. Mais rápido do que o editor, o processo da Ace ou da, sei lá, da Thor e o editor. Não, vamos no Zan logo, que ele deve estar com o livro num Word qualquer, né?
Deve saber de cabeça.
É possível, né? Nem sempre isso é possível.
Ah, não, isso é o melhor
pra você, morreu, de quadrinhos.
Não, nunca precisei perguntar nada pra nenhum autor de
Mas
quadrinhos.
Você tem o contato deles ou não?
Não. É, meu contato é sempre o editor, então assim, se eu tiver que perguntar alguma coisa, eu vou no editor e não nos autores.
Isso é editor brasileiro ou...
O Levi Trindade. É.
Tá. Essa...
Rapidamente, hoje eu vou só te interromper.
É, tudo bem, não tem problema.
No site oficial do Star Wars, br.starwars.com, Darth Vader, antes um heróico cavaleiro do Jedi, Darth Vader é seduzido pelo lado sombrio da força, blá. Aí o Kylo Ren... Um guerreiro do lado negro, poderoso na força. Kylo Ren com uma...
Poderoso na força é tão ruim.
Poderoso na força é horroroso.
Imbuído,
né?
Da força.
Imbuído.
Imbuído.
Do espírito de natalino. Olha que bonitinho.
E quer piorar com a força forte em si.
Não. Socorro.
Podemos fazer cada vez pior.
Nossa.
Vai ficar cada vez pior.
Né? Pelo amor de Deus.
Vocês têm acesso... Fora o material original, vocês têm acesso, de repente, ao material que tenha sido traduzido em outras línguas para, de repente, fazer algum tipo de comparação?
Eu nunca vi. Nunca tive curiosidade de ir atrás para ver, assim.
Eu fiz isso não foi com Star Wars, porque acho que não tive necessidade, mas na trilogia Leviatã, da Galera Record, do Scott Westerfeld, ele criava termos tão sensacionais e, ao mesmo tempo, a versão em espanhol já tinha sido best-seller, que eu fiz a minha crua. Depois eu quis olhar qual foi a solução do colega espanhol. E acho que eu peguei um termo que estava mais criativo no espanhol e aí eu absorvi pro português. De resto, eu gostei mais das minhas soluções do que as do colega, mas uma lá era mais espirituosa e aí, pronto, peguei. Acho normal.
Mas isso não foi uma coisa que veio para você oficialmente. Você não, foi atrás.
Fui atrás. A gente me deu a curiosidade de saber como é que o cara tinha feito, até porque a tradução tava, enfim, era elogiada. O próprio Scott Westerfeld tinha gostado e tal. Aí eu fui dar uma olhada. Mas não é. Mas Star Wars acho, nunca usei.
Também não.
Derek Furkin.
Você é um leitor? Ou é um
leitor,
é
um leitor.
Uau!
Derek Furkin.
Direto da cantina de Mos Eisley, com esse nome, né?
Diz que na França eles têm mania de traduzir tudo, até mesmo o nome, por exemplo, Darth Vader, lá se chama Dark Vador, enfim, Vador. Como que fala, Dario?
Vador.
Derek Vador.
Vou usar meu sabre que luz em você.
É,
que, aliás, Vader é em...
Polonês.
Em alemão.
É polonês.
Vader.
Vader é polonês.
É porque ele ainda está com o esquema de que a Alemanha tomou a Polônia e ele ainda está na Segunda Guerra. Né?
O Fred Pavão... Engraçado que na primeira dublagem do episódio 4, eles falaram Falcão Milênio.
É.
Eu até curto o som do nome da nave em português, mas realmente em inglês soa melhor. Falcão Milênio.
Não lembra disso,
mas é
não?
Verdade,
não, a verdade não é tão avançada assim.
E o R2 era tipo R2.
É... Arthur.
O Fred é a outra metade do Dr. Brasil, né? O dono do nosso podcast. Sim. Também. E meu noivo. E a gente tava vendo essa versão. Aí dali a pouco tá o Luke lá. Ô, Arthur! Meu Deus, que é isso?
Arthur.
E realmente, né? No,
Orlando Drummond no, era o C3PO.
O Arthur não vem R2. Vem R-T-O-O. Você que tem que transformar. 3PO vem T-H-R-E-E-P-I. Ótimo, você que tem que transformar. Só que acho que antigamente eles nem pensaram.
Não, tripiô. É um negócio horror. É totalmente carioca na praia. Aí tripiô.
Aí, brother.
Aí, Arthur, pega uma gelada pra gente, brother. Aí, passa brisa, tripiô, passa brisa.
Mas muito. Isso é uma. Mas esse negócio do inglês, por exemplo, o Chopper do Star Wars Rebels. A marca dele, sei lá o que, é com número. Mas escreve Chop, que é uma coisa assim.
É Chopper que escreve mesmo, ele tem um número de...
É, só que o
ele é um modelo,
é,
né?
Mas o número dele é um, tá assim, um que dá o H.
Uh-huh.
Aí eu não sei o que faz.
Todos Chopper, os droids, eles têm um nominho meio... Tem um pãozinho,
então, exatamente.
Assim. Tem um monte, tem... A edição especial do C-3PO, né, do quadrinho dele, tem um monte de droid que os nomes deles são cheios de piadinhas.
O Chopper é C1-10P.
Nesse lance de ser criativo na tradução, e é o editor comprar a piada, tipo na Aleph comprar o azulão, graças a Deus, mas no Marcas da Guerra tinha o droid que era o Mr. Bones. Aí eu pensei assim, puxa, senhor ossos péssimo e tudo mais. Aí,
esqueletinho.
Aí eu, bem...
Tô pensando
aqui. Não, aí eu, bem, a gente tem a tradução, a gente tem uma vocação do Seu Madruga ser conhecido, né? Seu não tem problema nenhum. Então ele virou o Seu Ossudo.
Boa.
Então virou o Seu Ossudo. Mr. Bones virou o Seu Ossudo. Porque temos o Seu Madruga e tudo mais e tal. Então, olha, acho que o Seu não é problema dessa portuguesada mais pesada, porque a maioria do leitor conhece Chaves e tudo mais. Sim. Vai pegar, vai ser natural, não vai ficar um choque. Aí ele virou o Seu Ossudo, e não o Senhor Ossos, que é...
Super quadrada.
Vocês têm que passar, tipo, justificar essas coisas novas, pelo menos, pros editores, certo?
Eu só deixo lá. Se quiser mudar, muda. Se não quiser, manda. Tá,
se não perceber, já foi.
Exatamente.
Passou batido.
Mas é que tá, quão livre, pelo jeito... Então tá, você inventou qualquer coisa, seja lá o que for.
Eu coloco lá, aí dependendo do caso, eu falo, olha, esse termo aqui apareceu pela primeira vez, eu deixei assim. Se quiser manter, mantém. Se não quiser, muda como achar melhor.
Mas enquanto eles falam, faz aí...
Eu sou bem livre.
Eu acho que eu sou chamado várias vezes porque eles gostam de que...
Eu continuo também há 2 anos, então...
Então, agora, por outro lado, eu prezo a minha criatividade. Eu acho que eu gosto de defendê-la, caso alguém... Eu não entendi a piada. Sabe? Você sempre acha que o editor sabe menos que você, e claro que ele sabe menos que você.
Sim.
Então, aí.
Tirando
eu não acho isso.
Então,
no meu caso, não.
Aí eu.
Não vamos falar nada, deixa o silêncio no ar.
Deixo de caixinha de comentário justificando as minhas coisas. Até porque o cara pode estar no mau dia, pode estar um pouco inspirado, pode estar lendo com pressa e de repente já ter a reação de mudar. Então, não, cara, peraí, olha só, surgiu de uma ideia, acho que Seu Ossudo é uma boa, assim como a brincadeira do azulão, pô, deixa aí, que acho que...
Esse editor de vocês, o Levi, enfim, Marvel, é coisa, mas no seu caso especificamente, talvez mais, quão fã ele é pra saber o que tá fazendo?
Ah, no caso, se agora. É, sim.
Não, qual tem currículo nerd?
Currículo nerd!
Não, na Aleph a maioria é, e varia de quem está fazendo a leitura final ou tal coisa, mas eu meio que sei quem deve ler, e aí eu já sei que já não preciso trabalhar tanto na justificativa e tal, mas eu faço meio que uma justificativa padrão que nunca se sabe na roleta quem vai ser a finalizar o texto. Mas, né?
E como é que funciona isso no seu caso, então? Chegou um novo livro para você traduzir. Vai para uma parte da Aleph que, tipo, aqui é a galera do Star Wars, eles são especialistas, sei lá o quê.
Não existe mais isso, até porque as editoras estão minúsculas, não dá para manter. Hoje todo mundo. Que nem redação, né? Hoje em dia você tem que fazer 12 coisas, antigamente você podia fazer uma só.
Tá.
Né? Agora com os enxugamentos e passaralhos. Então, né? A gente ouve de infelizmente, de 8 em 8 meses algumas demissões nas editoras, então. O pessoal tem que ler de tudo e fechar tudo, né?
Tá.
Então, mas são as mesmas pessoas. Eu sei que quem tá fechando é a mesma pessoa que fechou o Philip K. Dick, ou fechou o Star Trek, ou fechou o Star Wars. Então, tá em boas mãos.
Por que esse filho da puta não põe Jedi? Vai, Jedi!
Foda-se!
Olha, não, olha, é a terceira vez.
Blasters. Não culpem o Boros por ele não ser persistente.
O Blaster já me deixaria bastante feliz, porque eu tenho que rebolar para o Holdout Blaster, que é a pistola, é arma de raios pequena ou escondida. Nem estou lembrando mais. Essa eu tenho que consultar sempre no dicionário, no glossário, porque eu odeio essa versão.
E o pior que isso está falando, estão falando em texto. Eu, no Battlefront, me chamaram para ser o rebelde número 2. Pra dar uns berros lá no jogo, né?
Boa.
Né? Pela rebelião, não sei o quê. Aí, só que tinha algumas coisas, tipo... Olha o Kassatai, não sei o quê. É horrível falar.
É esquisito.
E eu falei, mano, esquisito. Não pode falar, olha o Kassa. Sai correndo, você vai se fuder, sei lá. Não, tem que falar exatamente. E é horrível. Escrever, eu até entendo.
Isso me lembra quando eu tava começando a localizar os jogos e aí tinha um Call of Duty que tinha uma missão no Rio de Janeiro e era muito louco porque os traficantes eles falavam assim: vou jogar uma granada! É tipo, nossa, a polícia! Tipo,
que,
exatamente.
Mas sabe por que
essa versão é absolutamente sensacional. Me aguarde, peraí. Que é o Modern Warfare 2, Call of Duty, também. E acho que chamaram pra dublar isso o Evandro Mesquita. Porque toda vez que o cara vou mandar uma granada de luz.
De luz.
Agora, esse luz era tão puxado no Carioca de Praia que pra mim era uma granada de luxo. E aí a gente jogava online. Aí, manda uma granada de luxo nos caras. Aí parecia que todo mundo ia virar RuPaul, pinar, sabe?
Fazer bum! Fazer um glitter pra todo lado. Começa a tocar Elton John.
Pablo Vittar vai aparecer.
Eu vi agora no Rio, a minha toda de glitter. Deu uma saudade do carnaval, mas isso eu só falando. Não, mas essa coisa da dublagem de joguinhos é porque você não vê o que você está dublando. Eu tinha que gritar baseado no nada. Eu não sabia o que estava acontecendo.
Entendi.
Tinha a frase. Aí o diretor, tipo, grita mais, dá mais não sei o quê. Nem o diretor sabia, nem eu que estava vendo. Então é por isso que... Óbvio que aí é uma direção e etc.
Sim, sim.
Mas é isso, porque por isso que os caras tipo, só falam. Tipo, a Peach dublando Mortal Kombat. Não. É um grande exemplo disso. Ela não fazia ideia do que ela tava vendo.
Vou preferir não comentar sobre isso.
Então, você quer um segredo sobre a dublagem?
Eu vou equalizar sua cara.
Isso é. Me contaram, né? Não posso nem revelar a fonte como bom jornalista, mas qual foi o problema da cena final do Rogue One, que é super tensa, todo mundo sabe. O Vader tá passando o rodo e os rebeldes estão berrando em bom inglês, né? Abra a porta, passa isso aqui, né? Que estão tentando passar os planos da Estrela da Morte, né? E aí, fecha a porta. O cara que tava dublando, que era só um guarda, rebelde 3, só recebeu o texto e passe os planos. É. Na hora, você vê o cara em cara que em inglês tá, give me the plans! Passa
aquela
os planos.
Cara, né?
Não casa.
Nada
e o cara, eu nunca vi Rogue One dublado, nem jamais verei, mas.
Agora eu fiquei curioso.
Atrás disso,
alguém passou atrás. Que a cena final, o cara assim, tá aquela berraria, gente dividida ao meio, Vader possuído, e o cara que dá um close pra passar. Passa os planos. Não. Só que a cara do cara tá contorcendo. Ele não viu. Não é culpa do ator. Ele só recebeu assim, passa os planos.
É horrível isso.
Próximo.
Eu não sei, eu acho que Game of Thrones também é assim. É, Dublagem eu não sei, mas legenda eles não. Eles recebem episódio tela preta.
Ah, eu traduzo legenda, mas eu tenho acesso aos episódios. Então eu consigo dar a entonação, assim.
Mas como você tem acesso aos episódios?
Não.
Oficiais?
Não, eu faço legendas para o site Drama Fever de doramas coreanos. Então eu
cê,
já...
Você traduz de que língua?
Do inglês. Ah, do tá. Inglês, pelo amor de Nossa, Deus, eu não falo coreano, galera.
Cara, dramas coreanos rendem um acervo só.
Vem uma lista de diálogos, né?
Não, vem a legenda inteirinha.
A legenda mesmo.
E aí eu tenho acesso ao episódio, seja ele televisionado já ou não.
Pra ver o tom, pra ver o tom da coisa.
É,
né?
Normalmente, então, normalmente é se legenda com episódio, né? Mas tem alguns casos que não dá por segurança e tal. Sim. Já aconteceu vazamento, né? De Game of Thrones, sim. Inclusive.
E da muda, né? É, teve da Doctor Who. Teve dos dois.
Mas no Brasil, por causa da dublagem legenda. Teve.
É o mesmo mas caso do velho Tropa de Elite, né? Que foi um dublador do ADR, né? Do Additional Voice Recording lá, que alguém foi dublar mais um traficante correndo, e o cara ficou empolgadíssimo e soltou o filme inteiro. Também não sei porque deram o filme inteiro.
É, não precisaria.
Mas, enfim, entre amadorismo de uma parte e burrice da outra, somou-se.
Deram o filme inteiro pro cara dublar. Caralho! Fudeu!
Uma granada de luz!
Uma granada de luz!
Ô Thaís, no seu caso em particular, quando você faz a tradução para os quadrinhos, como é que você faz para testar o tamanho que vai caber dentro do balão?
Eu não testo dentro do balão. Eu vejo mais ou menos o tanto de caracteres e, tipo, tem coisa que eu sei que vai caber, tem coisa que eu sei que nem ferrando. Tem esse problema.
E aí, o balão, a página vem pra você com o balão?
Não, eu recebo a página fechadinha. Quem letrera é a Germana Viana, inclusive. Sim, beijo, sim. Germana. E assim, eu
sei. Aniversário dela hoje, inclusive.
Eu sei, parabéns, já mandei Germana.
Parabéns.
Com uma foto do Sebastião Stan, obviamente. Mas então, eu sei que ela tem acesso tanto à página. E eu sei que ela pode mudar o tamanho do balão. Mas também você não pode mudar tanto o tamanho do balão.
Ops, sumiu a cara do Darth Vader. Diminui, então, volta,
assim,
volta.
Eu sei que tem coisas que não. Que eu vou ter que diminuir. Tem coisas assim que eu tô vendo que o português é maior que o inglês, né?
O que sabe se no mercado editorial.
Aí eu tô vendo que. Diminui isso aí. Aí eu já resumo o negócio.
O português aumenta em 20% o volume.
Aumenta muito.
Mas 20% já é, por exemplo, é o que infere também no preço do livro no Brasil. Porque é mais caro. Ele acaba sendo, porque tem mais papel, porque vai ter mais página. Porque ele é 20% maior do que o seu equivalente grama em inglês. Uhum. Então toca menor tipo, menos margem, pra tentar.
Que nem Harry Potter, né? Harry Potter, as edições americanas e inglesas, aquelas margens maravilhosas. No português.
Não posso falar nada porque é da minha casa, da Roku, que traduziu meu livro.
Até dois comentários a ver com isso, assim. Imagina na época do formatinho, quando publicava no Brasil em formatinho. Que tinha que diminuir a página, diminuir o balão.
Mas eles iam com o balão. A página vem.
Então, naquela época, imagino que sim, porque não tinha essa coisa digital.
Mas hoje não vem, Thaís.
Não, eu não. Eu, pelo que eu. Pra mim, vem fechado. Mas quem letrera, vem aberto. Você consegue tirar, mudar, tá.
E a ver com isso, mas não muito a ver. Do japonês, né? Que o japonês é muito mais curto pra dizer as coisas. Então também os livros lá devem ser muito mais baratos, né? É uma vantagem do japonês. Sim.
É que o mangá tem exceções, claro. Mas ele, acho que ele pesa menos nos diálogos, né? Ele tem muito da ação do desenho.
A gente tá falando de livros.
Ah, tá, livros.
Que é uma bosta.
Oi? Mangá não tem um Brian Michael Bendis, né, por exemplo, ou o Kevin Smith.
Eu preciso,
que faz os balões são do
Chris
tamanho.
Claremont. Eu preciso fazer uma menção aqui, porque um popular comentou um nome de Mestre Jedi que é fantástico, que é o Sifo Dyas.
Sifo Dyas,
grande mestre.
Que virou Zifozias aqui, né? Zifozias,
acho que é. Mas Sifo Dyas.
E é uma palavra que hoje em dia também nem sei se.
Legal você falar desse tamanho do balão. Porque, por exemplo,
homem sempre pensa em tamanho, esse é que é o problema.
É verdade. Eu amo traduzir Darth Vader porque ele é muito sucinto. Ele é assim, good. Aí tá pronto. Agora, a princesa Leia, por exemplo, o Han, meu Deus do céu. É uns diálogos enormes, fala pra caramba. Aí você vai tendo que diminuir cada vez mais. Agora o Darth Vader é uma maravilha.
Curiosamente, o Zan, quando escreve o Vader, talvez por fanboyice, né? Faz o Vader com uma eloquência. E aí, assim, ele não passa de quatro frases, Timothy. Pelo amor de Deus, ele tá falastrão.
Tá falando pra caralho.
Deve ter trocado o filtro do vocalizador. Então, ele, hoje ele tá. Hoje ele tá de boa.
Hoje tá voando, Lorde das Trevas. Nossa, matar é simpático.
Bom, então aí, alguém tem uma última pergunta do.
Porque já acabou o podcast? Sério mesmo? Eu lembro só de uma tradução dos livros de Star Wars, ainda pela editora Record, nos anos 80, quando saíram as novelizações ou romantizações do filme, que o... Como é que é? O Darth Vader era o Senhor Negro dos Sith. Né?
Meu Deus.
O Senhor Negro.
Meu Deus do céu.
O Senhor Negro dos Sith.
E eu sempre sabia... Bem, era assim como eu chamava, né? Na época, quando você é criança e não tem acesso a outra língua, ele é o Senhor Negro dos Sith. Né? Senhor...
Leram James Earl Jones e acharam que era o intérprete mesmo. Né? Falaram, não, então deve ser.
Renan, Cadinho, alguma coisinha pra falar, pra acabar?
Dá da Mulher Maravilha.
Eu não perguntei da Mulher Maravilha.
Não, mas...
Leandro e a mim.
É agora.
É que eu passei o programa inteiro aqui pensando nos meus sentimentos, né? Uhum. A gente falou muito sobre a língua inglesa. Então, palpite.
Diga.
I'm so sorry. Né? Eu sinto muito.
Sim.
Correto? A gente tem problema em traduzir mesmo. Talvez seja uma tradução, hein? A gente se acostumou a tentar entender o que significa I'm so sorry. Morreu a pessoa. Meus sentimentos, acho que é uma tentativa porca de traduzir.
Eu gosto de usar. Fica no ar. Eu lamento para o. Eu sinto muito. Eu gosto de. O I'm so sorry, eu gosto de usar. Eu lamento.
É lamentar porque você não sente muito.
É, mas você lamenta, né?
Você lamenta, você verdade. Não sente muito.
Isso, pois é. Então eu prefiro lamento.
Pegou o assunto do final do programa, juntou o começo. Não,
né? Full circle.
Sensacional.
Full circle.
Se aproveitar só para o que o João Vicente Nascimento Lins...
Ah, eu tava estranhando que ele não apareceu.
Foi ele que falou meus sentimentos no começo. Ele falou que foi coagido pela sociedade, porque antigamente não falava meus sentimentos e tomou cada porrada das pessoas por isso, de que você não tem respeito pelos outros e coisas do tipo. Amigo, não precisa falar nada, tá tudo certo. Manda, eu xingo.
Manda coraçãozinho.
Eu xingo pessoas se for o caso. Então vamos lá. Senhor Gordigo.
Diga lá.
Pra encontrar os seus trabalhos. Você lá também tá com o Pato Donald,
não
é isso?
Não, eu tô com um monte de coisa, né? Eu tô fazendo tradutor oficial do Karl Barks e Don Rosa, né? Os grandes criadores da família Pato, né? Do núcleo Pato da Disney. Exatamente. Então, eu estou traduzindo as obras completas do Karl Barks e a biblioteca Don Rosa, que estão saindo pela Abril. Que isso?
É um pato? É sua cadeira, muito possivelmente.
Ah, muito bem. Falei. Não, é que, na verdade, era minha imitação de pato. Eu estreiei no YouTube, meus amigos, como youtuber, meu amigo Afonso 3D. Né? Estou com o canal 3D IG.
Justo.
Certo? Então é fácil de achar lá no YouTube. Ainda não temos a marca correta, porque falta um mês de canal para ganhar o URL bonitinha, mas é fácil achar a gente. E é isso. E tô com Zona Neutra aí, com os amigos.
Muito bem.
E andregordirro.com.br é a melhor forma de você achar toda essa palhaçada. Tem também os meus livros traduzidos lá, não para baixar, claro, né?
É bom esclarecer.
Mas tem uma coisinha legal, porque eu coloquei não só o link de venda da Amazon para eu ganhar um troco, mas na verdade eu fiz um comentário sobre a tradução.
Legal,
por isso
legal.
Não estão todos, sei lá, 30 livros. Uhum. São os 15 que mais foram interessantes, e aí por quê, qual foi a experiência da tradução e tudo mais. Então, até para quem quer pelo menos ver um olhar um pouquinho do que o tradutor acha do seu trabalho, eu coloquei lá umas palavras bonitas.
E quando sai o Portões do Inferno 2?
Portões do Inferno 2 está em negociação.
Muito bem.
Mas eu publiquei o prólogo do livro 2 na Dragão Brasil, a velha Dragão Brasil de RPG e tudo mais, vocês encontram lá. E vocês já vão me ver nas livrarias com o livro Tron, né, da editora Aleph. A partir da semana que vem já tem lançamento oficial na JediCon São Paulo. Então, o Azulão tá chegando.
O Azulão. Solta o Azulão.
Salva.
Pronto, chega de jabá. Isso.
Bom, basicamente, drrubrasil.com.br, né? Eu tô sempre por lá, podcast toda semana. Mas meu trabalho como tradutora também é só encontrar nas bancas, né? Os quadrinhos estão sendo vendidos. Então,
todos os Star Wars é você que traduz?
Tudo de Star Wars. A maioria, né? O Paul Dameron não fui eu que comecei, mas eu já assumi também.
E ele assumiu, afinal?
Como vamos ver aí, né?
Você gosta da doutora Aphra? Você é fã?
Amo a Afrinha maravilhosa.
A mulher que quer dar pro Darth Vader de qualquer maneira?
Ele não sabe o que tá perdendo. Amo a Aphra, vai sair também. Também já comecei a traduzir a Aphra. Não sei que ponto tá aí nas bancas. Mas saíram encadernados também, né? Da Leia, do Darth Vader. Tá tudo aí na banca, meus trabalhos. Eu também traduzi Hora de Aventura, as edições matemáticas também pela Panini. Traduzi o quadrinho do Mortal Kombat. Tô por aí.
Tudo bem, é isso aí, então.
Tudo nas bancas.
Você adora traduzir aquele C3PO psicopata do...
O Triple Zero.
Triple Zero.
Psicopate era uma...
Maravilhoso.
Um tempo, é muito legal. É Patricinha, psicopata.
Nossa, meu Deus.
Meus queridos amiguinhos, semana que vem estamos de volta aí com mais um Asterisco. Beijo, outro. Tchau pra você. Tchau, Du.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau.